Olá, este é o Ipsis Literis Cast, podcast dedicado ao mundo das letras, da educação, da tradução, das literaturas e muito mais. Ouça no Spotify, iTunes ou no seu agregador preferido de podcasts. Oi, pessoal! Chegamos ao nosso 24º episódio da Ipsis Literis Cast, o podcast da Ipsis Literis, Assessoria Educacional e Linguística. Lembrando a vocês que estamos lá no nosso portal ipsisliteris.com, para vocês conhecerem os nossos serviços de tradução, revisão e também aquilo que produzimos aí nesses quase 3 anos de existência. Bom, neste 24º episódio, vamos entrevistar Cláudio Brits, licenciado em Letras, editor e psicólogo clínico. Um papo super gostoso, com muitas dicas de livros, muitas dicas sobre saúde mental e o percurso do Cláudio aí pelas letras e pela psicologia. No quadro Navega pela Cultura e Tecnologia, apresentamos algumas dicas para vocês de palestras e cursos no coletivo Letras Coletivas. No quadro POD, falamos sobre a redação do Enem 2021. E lembrando você que agora, em dezembro, nós vamos até o 26º episódio e vamos fazer uma pausa. Aí, entre os dias 20 de dezembro até mais ou menos o dia 20 de janeiro. E a gente vai, obviamente, aí rever, reconstruir e pensar em novidades para 2021. Ainda em dezembro, vocês vão poder assistir o nosso segundo vídeo no canal do YouTube. Então, eu convido todo mundo para ir lá no YouTube e assinar o canal da Ipsis Literis Cast. Bom, e para 2021, como eu já disse, né, a gente vai ter algumas modificações. E aí a gente está fazendo algumas enquetes nas redes sociais. O que você gostaria de ouvir ou de assistir na Ipsis Literis Cast? Você quer mais entrevista, mais debate, literatura, linguística, pedagogia, história, ciências sociais? Entre lá no Facebook, no Insta, ou então mande um e-mail para a gente, contato@portalipsisliteris.com. Opine, diga lá e construa conosco o conteúdo do nosso podcast, que não é só meu, né? Ele é de toda essa comunidade que ouve semanalmente a Ipsis Literis Cast. Eu conto com a participação de vocês. No grupo, né, da Ipsis Literis Cast no Facebook, as enquetes já estão rodando e o pessoal já está respondendo. Tanto quais são os tipos, né, de programa, se vídeo, se live, se podcast ou tudo junto e misturado. E também sobre os assuntos, os temas que gostariam de ouvir e ou de assistir. Bem, deixe-me apresentar então para vocês o nosso convidado. Cláudio Brits é psicólogo clínico e editor. Em São Paulo, coordena o Espaço Fluxo Digital, uma rede de divulgação e apoio a profissionais da saúde, educação e arte, e a Líquido Editorial. No YouTube, o Cláudio promove conversas quase diárias sobre saúde mental e leitura, também no Facebook e no Insta. Então vamos lá conversar com o Cláudio Brits. Muito bem, pessoal, estamos aqui na Ipsis Literis Cast e estamos recebendo Cláudio Brits, letrado, psicólogo, que nos deu a honra, né, de ser o entrevistado da vez, ele que sempre entrevista, né? Para quem acompanha aí o YouTube, o Facebook, hoje a gente está trocando os papéis, né, Cláudio? Tudo bom com você?
Tudo bem, a honra é minha. Muito obrigado. Você sabe o quanto eu admiro o seu trabalho, desde letras. e eu já conversamos lá no Claudicações, né?
Isso.
E agradeço muito esse convite, é um prazer. Estamos aqui para falar o que for preciso sobre.
Prazer é nosso de te ter aqui, viu? Para quem não sabe, eu conheço o Cláudio já faz um tempinho, né? Lá no curso de letras que ele fez na Cruzeiro do Sul. Fui professora dele e depois a gente veio conversando, né, Cláudio?
Sim. Sim,
E aí a gente
muitos
vai.
papos.
Muitos papos. E a gente vai conversar um pouquinho hoje. Vou começar pelo seu percurso acadêmico, né?
Tá,
Você
ok.
foi das letras à psicologia. Conta aí para o pessoal como é que foi isso.
Sim, na verdade, psicologia era a minha primeira opção quando eu terminei o ensino médio, só que na época era uma faculdade muito cara ou que você teria que fazer em período integral, né? E era muito distante da minha realidade. Eu tinha feito um curso técnico em publicidade e propaganda. Eu fiz no ensino médio, né? O meu ensino médio foi o técnico, né? Que tinha aquela coisa de ensino médio técnico. E aí foi em publicidade e propaganda. Mas eu tinha uma professora de psicologia e um de filosofia. E um professor de filosofia, que eram os dois professores assim que eu gostava muito, assim, muito mesmo. Eu já tinha ido fazer publicidade e propaganda por conta do meu amor pelo teatro, nem era por conta de publicidade e propaganda. Então, assim, era o que era mais próximo, era sempre essa busca do que era mais próximo, né? Porque nem sempre dá para fazer o que você quer naquele momento, né? E aí, quando eu terminei com muita vontade de fazer psicologia, eu vi que não era possível, eu resolvi procurar alguma coisa que me desse emprego. E eu fui fazer um ano de administração. Fiz um ano de administração, arranjei um emprego, foi muito rápido, né? Na época trabalhei em banco, e aí com grana eu resolvi que talvez faria psicologia, mas ainda era muito caro. Aí eu fui fazer jornalismo. É sempre esse estado de compensação. O que que eu gosto? Ah, eu gosto de escrever, gosto de ler, então fui fazer jornalismo. Começo do terceiro ano de jornalismo, o dinheiro acabou. Aí foi o dia que eu conheci, por intermédio da professora Patrícia Leite, eu conheci uma pessoa. Ela falou: vai conversar, acho que você deveria fazer letras. Eu, letras? Nossa, eu nunca gostei na minha vida de gramática, foi a primeira coisa que eu disse, né? Aí ela falou: não, mas letras não é só gramática. E aí eu falei: ah, sei lá, eu nunca fui bom em português. E é fato, assim, eu era um péssimo aluno, assim, eu era medianíssimo em português.
Mas gostava de escrever.
Adorava, adorava, né? É isso que é muito louco, né? Eu sempre joguei RPG, então eu sempre escrevia as histórias, eu sempre gostei de poesia, escrevia poesia. Teatro, eu amava, eu que escrevia as peças para a escola. Mas tinha essa conexão, essa ideia de que o português era a gramática, análise sintática, né? E não a literatura, a escrita, a prática da redação, né? Era esse distanciamento que a escola causava. E aí eu fui conversar com uma pessoa que eu acho que é muito difícil um ser humano não conversar com ela e não sair de lá apaixonado por letras, que era a professora Magali. Professora Magali Sparano, eu não precisei de 30 minutos conversando com ela, eu já estava convencido a fazer letras, assim. E foi uma experiência muito boa. O curso de letras, me levou para perto das coisas que eu gostava muito, que era ler, que era literatura, que era produção textual, e os saraus. Eu comecei a me aproximar muito dos saraus durante essa experiência, conheci amigos que trago até hoje. Em letras, eu me envolvi mesmo com o mundo acadêmico, né? Produzindo jornal, produzindo livro, escrevendo. Foi muito interessante porque logo que eu entrei, eu apresentei uns textos para a professora Elizabeth Cury.
Beth Curi, grande professora.
Grandiosa, grandiosa. E aí ela disse assim: bem, menino, temos aqui um problema.
Muito bom, muito bom.
Textos que eu achava, né, super bons, assim. Ela: temos aqui um problema. E para você ter ideia, eu gosto de falar isso, eu sempre falo, inclusive quando eu me apresento textualmente. Um dia desse eu escrevi para um livro, o livro era Por que você escreve, acho que era o título do livro, e eu falei sobre isso. Eu entro em letras, então, ó, entenda. Eu tinha passado pelo ensino médio, eu tinha feito administração, 3 anos quase de jornalismo, e eu entro em letras escrevendo casa com Z, por exemplo.
Olha só.
Eu entro em letras errando concordâncias simples, construções muito simples mesmo, sabe? que até hoje eu tenho dificuldade para articular no oral, por conta de uma formação de muitos e muitos anos, assim. E aí, quando ela mostra isso para mim, eu falei, nossa, mas ninguém nunca me disse. É muito interessante. É. E aí ela começou a... Ela me deu livros clássicos, assim, por exemplo, Comunicação em Prosa Moderna, um livro de redação que eu amo muito, não tá aqui para poder lembrar o título, depois eu falo, a gente coloca na descrição alguma coisa.
Sim.
Mas ela fez todo um caminho comigo de alfabetização, praticamente, sabe? A Beth é fundamental no meu processo, né? Ela sabe disso, já falei para ela nem sei quantas vezes. E aí eu fui e reescrevi um texto. Ela falou, escolhe um e reescreva, uma crônica. Tanto que eu fui praticar crônica até exaustão, antes de sair da crônica. E aí esse texto já foi, logo eu consegui publicar, porque realmente foi um salto, assim, sabe?
Que bacana!
Sim, foi uma experiência. Então, letras teve esse impacto na minha relação com as coisas. Em letras mesmo, eu fui trabalhar numa ONG como coordenador pedagógico, desenvolvi projetos de leitura, rodas de leitura, né? Leitura compartilhada. E aí, terminando letras, eu tentei fazer uma pós em língua portuguesa, mas na pós eu já fui me atraindo pelo mestrado e fui para o mestrado em linguística, também na Cruzeiro, né? Todo o meu percurso é na Cruzeiro.
Tá.
Por conta que eu fui ganhando bolsas, né? Você vai ganhando descontos e aí Sim. você vai se mantendo fora a relação com as pessoas, né? E fora que, assim, linguística tinha um corpo de professores no mestrado que vinham da USP, da PUC, né? Era um grupo
ótimo, muito excelente. Diverso,
exatamente. E aí eu fiz um mestrado lá, em análise do discurso, me colocando diante... foi uma experiência muito intensa, porque é um outro tipo de estudo, mestrado, né? É uma leitura de um outro nível, também muita dificuldade para aprender alguns textos, né? Eu lembro que uma vez eu peguei o Arqueologia do Saber do Foucault,
nossa,
que eu já li depois, mas eu fiquei, meu Deus, o que está escrito aqui?
Mas é isso mesmo, mestrado é essa sensação de que, ops, acho que eu não sei nada.
Exatamente, sabe? Mas é muito, muito interessante, assim, você aprende a pesquisar, você aprende a ler mesmo, camadas Sim. de leitura, aprende que não é só... Em letras você já vai vendo que não basta ler o livro uma vez, mas no mestrado... É mais do que isso, existem formas de ler, modos de ler, você vai entrando em outros campos. Lá eu fui me aproximando da psicanálise, né? Conhecendo um pouco mais da psicologia advinda desse campo, onde ela se conecta com a linguagem. E aí, bem quase no final do mestrado, eu falei para minha companheira, a Esther, né? Com quem eu conheci também na época de letras, eu falei para ela, olha, na hora que eu terminar, eu vou fazer psicologia. Aí, no dia que eu peguei a minha... Que eu defendi, a primeira coisa que eu falei foi... Pronto, agora posso fazer psicologia? Tanto que, em seguida, assim, no outro ano, eu já comecei. Então, eu fiz um trabalho em torno da obra do Osman Lins, com análise do discurso, já olhando muito para a linguagem de uma forma que eu olharia depois na psicologia com a psicanálise. E aí, fui fazer a graduação em psicologia. E aí agora eu tenho atuado nas duas frentes, né? Tanto como revisor, preparador de texto, leitor crítico na área de letras e na psicologia como psicólogo clínico.
Cláudio, deixa eu te fazer uma pergunta. Você lá atrás disse assim que tinha essa impressão de que letras seria um curso de estrutura da língua e por isso você isso. Né, balançou bastante. Aí a Magali, né, que a gente conhece bem, foi lá e conseguiu convencê-lo, mas não foi só o convencimento, foi a realidade. De repente você viu que é o curso que não necessariamente vai te fazer só olhar para a língua como estrutura e também não vai te fazer só dar aula, né?
Porque exatamente, é um campo vastíssimo.
Isso,
vastíssimo.
Então eu queria que você falasse um pouquinho disso, quer dizer, você é fruto da letras, licenciatura, acho que era inglês e português também,
isso,
né?
Isso, isso.
Mas nem por isso você... Foi para a sala de aula, você se envolveu...
Não, tanto que eu fui para o mercado editorial.
Aí, tá vendo? Pronto. Conta um pouquinho para a gente.
Claro, então, isso, na conversa com ela, ela já foi mostrando um pouco disso, né? De que letras era muito mais do que simplesmente ser um professor de gramática, né? Não é um professor de língua, era um professor de gramática. Essa era a fantasia que me atormentava, né? E aí o interessante, depois de começar a cursar, e é que eu fui vendo que era muito. Né, tinha toda uma parte de relação com a cultura, com os estudos culturais, né, também essa parte do livro, da produção editorial, escrita de roteiros, existia um campo vastíssimo, né, em letras assim. Quando eu, até por me envolver com essa parte de produção, de edição de jornal, edição de livros, eu acabei indo para essa parte do mercado editorial, né? Eu abri, junto com o professor Carlos Augusto Batista de Andrade, que se tornou também meu sogro, né? Mas foi primeiro meu professor e companheiro de edições, de jornais e de livros, assim. A gente abriu uma editora chamada Terracota, né? Terracota Editora. E aí eu me tornei editor, eu tive a honra de editar Augusto de Campos, eu tive a honra de editar Marcelino Freire, Nelson de
Olha só.
Oliveira, Andrea Del Fuego, Moacir Sclier, grandes nomes assim da literatura, e também Betty Wright, né, outros que são assim do campo dos estudos acadêmicos, né?
Sim.
Então, vários livros de várias áreas, e eu aprendi de tudo sendo editor. Então, desde a parte da revisão, porque tinha uma hora que eu fazia de tudo, né? Então, desde a revisão, preparação, diagramação, até a parte de comercialização do livro e tudo
Sim.
mais. E aí, inclusive, eu falei para um grupo, um dia desses, para um grupo de. O pessoal de letras me chamou para conversar e o tema que eu trabalhei com eles foi exatamente isso, né? Sobre o mercado para o profissional de letras, né? O quanto ele é vasto. E agora, né, a minha companheira Esther, ela trabalha com marketing digital, uma agência de marketing digital. E o profissional de letras tem um mercado enorme dentro dessa área.
Isso mesmo.
Desde escrever mesmo, né, produzir conteúdo para as redes, até revisar esse conteúdo, até desenvolver a linguagem apropriada para determinado segmento. Então, por exemplo, eu tenho uma empresa e eu preciso desenvolver um modo de dizer. E o profissional de letras se encaixa perfeitamente. Claro que é ideal que ele faça especializações, né, que ele aprofunde o seu conhecimento dentro do segmento, mas só formados em letras, a gente já olha para esses profissionais, porque são profissionais do texto, e hoje muita coisa está, inclusive o EAD, né? Foi onde eu encontrei a maior parte do meu trabalho, eu atuo até hoje no EAD, revisando conteúdo para plataformas de ensino e produzindo também conteúdos para plataformas de ensino, preparando esses conteúdos para Saraiva, para Kroton, para Cruzeiro do Sul, e outras instituições. Então, assim, é uma área, o profissional de letras tem uma área enorme, um campo enorme. Onde tem texto, pode entrar um profissional de letras, né? Então.
É isso mesmo. E a gente sempre fala, né, Cláudio? Talvez até tenha sido essa a sua primeira impressão lá atrás, né, a coisa da gramática e tal, que é, talvez até, eu acho que talvez até falte um pouco no mercado o curso de letras bacharelado. Eu acho que valeria a pena, acho que agora a PUC de São Paulo até está investindo nesse tipo de curso. Porque a licenciatura, é claro, você sabe, você tem que fazer a parte pedagógica, tem
Isso.
estágio, é claro que tem as disciplinas direcionadas para você entrar
Do
numa sala
ensino,
de
que eu
aula, de
adorei,
ensino.
para ser bem sincero, depois eu,
Então.
né? Psicologia da Educação com Carlos Fuser, que recentemente nos
Nossa,
deixou.
puxa
Eu,
vida.
nossa, eu amava Psicologia da
Fantástico.
Educação,
Um
amava a
grande
didática.
professor também.
Grandioso, grandioso,
Nossa, muito, super.
grandioso. Acabou de nos deixar e um cara fundamental, inclusive para minha visão sobre a psicologia da educação que eu trago até hoje. Então, assim, essa parte da licenciatura é essencial, maravilhoso, né? Maravilhoso mesmo, Porque é um perigo quando os bacharéis somente começam a dar aula,
Sim,
né? Isso
claro,
acontece
lógico.
muito.
Sim.
Mas falta mesmo, né? Esse bacharelado que amplia a visão sobre o texto, o trabalho com o
Isso,
texto, né?
isso. Porque foi o que você disse, hoje em dia, né, em qualquer ramo, em qualquer ramo, pode ser texto escrito ou texto falado, né? A gente não pode também esquecer, por exemplo, que há pessoas que só participam de atividades a partir de um texto que é pré-concebido para ela falar, né?
Exato,
É,
exato.
e sem essa pessoa que está ali atrás, que vai escrever, que vai pensar
Isso.
nas questões de, né, desde a questão, o sentido do texto mesmo, até a
Isso.
questão ideológica, né? E você que estudou tanto a análise do discurso também sabe muito bem
Total,
disso, né? Que a
total.
gente precisa ter essa noção. Então, quando a gente fala que você vai fazer letras, abre assim um leque de oportunidades que as pessoas precisam enxergar mesmo.
Sim,
Além de
sim.
dar aula, claro, isso sem
Exato.
dúvida alguma, mas é uma de muitas opções que o pessoal precisa perceber. Aí
E eu
você falou.
dei aula, eu cheguei a dar aula na
Ah,
prefeitura.
sim. Ah, e aí, como é que foi a experiência?
Eu queria muito ser psicólogo, então não deu certo. Mas eu fiquei 3 ou 4 anos dando aula no município, mas não era minha praia.
Não era a sua praia. Você falou aí em algum momento que você percebia então a relação psicologia e linguagem, né?
Sim.
É, e aí como é que você vê isso? Quando você faz o curso de psicologia, você leva essa sua bagagem. Isso te
Sim.
ajudou também? É,
Muito. Demais,
como
assim.
é que isso acontece lá na psicologia quando você já é licenciado em letras, mestre em linguística e vai fazer, né, a
Uma
psicologia?
graduação. Então, como eu disse, né, já havia esse conhecimento de psicologia da educação. Eu já adorava o Vygotsky, por exemplo, né, que em linguística eu também me aproximei dele por conta de alguns trabalhos, embora fui para o Bakhtin, para um outro campo. Eu já tinha esse contato, né, nesses lugares onde a psicologia se aproxima da linguística por conta que a linguagem, no geral, é o suporte da psique, né? Então, a gente tem aí a linguagem como uma ferramenta de conexão entre o real e a fantasia, o simbólico, né? Então, isso já, não dessa forma tão descritiva, mas de alguma forma eu já tinha essa noção da importância da linguagem para o aprendizado, da importância da linguagem para todas as matérias, né? A gente discutia várias vezes assim, por exemplo, é fundamental você saber ler o enunciado em geografia para poder entender a geografia, e aí você vai ampliando essa visão da importância de aprender, né? A linguagem, a língua, as linguagens e a língua, né? E assim, só deixando claro, a gramática eu me aproximei dela também, a partir de uma gramática mais descritiva, né? Que fizesse mais sentido dentro de um corpo textual e não é aquela coisa de um isolamento que muitos de nós estudamos dentro dessa ideia de didáticas de separação, né, de hiperespecialização, né, e aí na psicologia muito do que foi de início trazendo, né, nesse campo eu me familiarizei rápido, né. O que eu acabei. Só que o que eu sentia muita falta era de uma certa prática, de uma certa relação com o outro que saísse do campo extremamente teórico da análise do discurso, que é o texto, que é a relação do abstrato. E eu ficava, nossa, mas isso com o outro diante de mim, como que isso se dá, né? E aí eu acabei indo para terapia cognitivo-comportamental. Foi a que eu mais me dediquei durante a psicologia. Por quê? Tinha muito de psicoeducação. Então, como professor, eu me identificava, né, com esse lugar de ensinar sobre o psiquismo. Tinha uma coisa de orientação também, então como professor também. E a linguagem muito presente. Só que quando eu me formei, ou melhor, o tempo todo eu ficava sendo chamado por o que eu já gostava, que era linguística, que era análise de discurso e aí um pouco a psicanálise. E aí, quando eu me formei, eu acabei indo para a psicanálise, que é esse ponto de contato total, né? Tanto que
Sim.
Lacan, que é o teórico pelo qual eu me oriento hoje, junto com Freud, ele vai rever Saussure, né? Ele vai inverter algumas coisas que Saussure criou e ele coloca aí a linguagem, né? O inconsciente estruturado como uma linguagem, né?
Sim,
E é o que eu
sim.
faço hoje na clínica, junto com o
Sim.
paciente, eu vou buscar o vocabulário dele, né? O dicionário dele, a narrativa dele, né? E tentar reconstruir essa narrativa, ampliar esse léxico, né? O trabalho na clínica é basicamente esse. Às vezes a pessoa chega. Eu tenho um amigo, Santana, que também é psicanalista, ele fala: às vezes não é depressão, às vezes é falta de léxico.
Nossa.
O cara fala: ah, tô com depressão. E aí você vai descobrir que dentro daquela depressão tem
São outras coisas.
insatisfação, tem frustração, tem campo de palavras, e conforme ele vai descobrindo, a depressão se desfaz, né? Vai se desfazendo.
É, porque a depressão é a palavra talvez
Ele
mais
encontra.
comum, né?
Isso,
Então ele
exato.
vai se identificar e vai falar: essa palavra vai servir para
Isso.
aquilo que eu estou sentindo, mas aí ele tem
Isso.
que
E talvez
literalmente ir
até
lá para o
sirva por um
divã.
tempo. Não,
Sim.
não, às vezes serve por um tempo e ele só vai buscar o divã, como você disse, né? Ele só vai buscar a clínica quando a palavra não é mais suficiente. Ele já percebe que, peraí, não é. Acho que não é. Tem
Tem
alguma
alguma
coisa aqui.
coisa a
E aí é a hora
mais.
que ele vem para a gente descobrir o que é.
Muito interessante. Uau, a gente meio que se reencontrou aí por causa da pandemia, né? E porque
Foi.
você criou aí, né, um momento live para falar de saúde mental, o que hoje é o seu programa Claudicações, né? Acho assim bem bacana. Conta pra gente como é que você criou isso?
Então, eu tinha um espaço aqui no Itaim Paulista chamado Espaço Fluxo, e por conta da pandemia tivemos que fechar o espaço, né? Uma casa onde outros profissionais atuavam junto comigo e da área da saúde e da educação, fazendo projetos aqui, plantões, atendimento, e aí a gente fechou. E aí, fechando, eu fiquei sem pacientes, né? Sem clientes, porque tinha uma parte da verba que vinha do uso do espaço, advindo desses profissionais, e uma outra parte que era dos meus atendimentos. O perfil daqueles que eu atendia não deu para o online, porque eram pessoas que não tinham um lugar privado suficiente em casa para serem atendidos online. Então, essas pessoas, acho que uma pessoa, acho que um das pessoas que eu atendi, acho que só uma conseguiu migrar para o online, as outras não. E aí eu entrei nesse estado de, meu Deus, e agora, né? Aquele pedido, acho que muitos de nós, né? Você também passou por esse processo de reinvenção do fazer, né?
Sim,
Que
sim.
a clínica é muito isso, né? Você está diante de um estado e você, ou você faz alguma coisa para encobrir a angústia, tomar um remédio, beber, alguma coisa que você encobre, cria um sintoma, ou você sustenta essa angústia e cai diante da criatividade, que aí você vai tentar criar alguma coisa. E eu tive uma fase difícil, o primeiro mês, inclusive peguei a tal da Covid, né? Passei pela experiência da Covid, depois o medo, a angústia, e aí uma hora eu tive que fazer alguma coisa. E a Esther já vinha há muito tempo falando sobre o YouTube, até por ela trabalhar com marketing
Sim.
digital. Ela: Cláudia, é o melhor lugar hoje em dia para você divulgar suas ideias, Instagram. E eu era meio receoso, até porque existia o trabalho sem precisar fazer isso, né? E aí eu falei: tá bom. E aí eu comecei no canal de uma amiga, a Lu Silva, que tem um canal chama Dona Lu Organiza. Nós criamos uma série chamada Gavetas e Afetos. E aí eu comecei lá com ela, eu era meio que um convidado, falávamos sobre saúde mental, e aí comecei a ter retorno, né? As pessoas começaram a me procurar para atendimento, e aí eu falei: putz, né? Talvez valha a pena. E aí eu tive a ideia de criar alguma coisa minha. E aí eu criei, o nome saiu de uma conversa com a minha amiga Lélia Reis, que era professora da Cruzeiro, uma psicanalista fantástica. E aí, junto com ela, veio o nome Claudicações, que é uma mistura da brincadeira com provocações, do Abjanra, né? com a ideia do claudicar, do claudicante, do meu nome, mas também dessa ideia de que sempre vai ser falho, né? A busca pelo conhecimento, ela é sempre falha. A gente sempre está diante da falta, né? A gente sempre vai estar diante da incompletude, da incapacidade de dizer tudo. E aí veio essa ideia maravilhosa de Claudicações Conversas sobre Saúde Mental, que é uma série de entrevistas, né? Eu trago lá vozes que se apresentam e a partir desse painel cultural a gente vê possibilidades de pensar a vida. E pensar a vida é pensar a saúde mental, né? Sim. Então, no começo, as pessoas, nossa, mas eu achei que você ia trazer só psicólogo, né? Aí vê lá gente de letras, de política, sociologia, poetas.
Música. Eu falei,
não, aqui então. E a ideia é mostrar, às vezes, a história de alguém, e a partir daquela narrativa, você vê, pô, olha que ideia legal que essa pessoa teve para resolver a própria vida, né? E claro, no final eu pergunto para a pessoa como é que ela cuida da saúde mental dela, que é uma pergunta clássica.
Uhum.
Não existia no começo. Aí depois eu criei duas perguntas, que era como você cuida da sua saúde mental e como você mantém sua insanidade necessária. E aí a gente começou a descobrir que a saúde mental e a insanidade necessária caminhavam juntas. E aí hoje só tem como é que você cuida da sua saúde mental. Eu acho que já está chegando perto de 100 entrevistas, uma coisa assim. E tem sido muito legal, assim.
Muito legal, bacana, né? Eu acompanho sempre que eu posso. Acho que a narrativa, né? As narrativas são impressionantes, porque você vai puxando, a pessoa vai falando, e aí quem assiste acaba se identificando às vezes, ou para e pensa, nossa, olha só o caminho que essa pessoa, né, trilhou. Essa semana acho que você conversou com um enxadrista, né? Eu achei super bacana.
Foi, o Silvio Cunha Isso. Pereira, um grande xadrista, ele Nossa. É marido da Lola, do Escreva, Lola, Escreva. Nossa, e a conversa com ele, assim, eu falei, meu, que vontade de jogar xadrez, sabe?
Não é?
É isso, você entra em contato com algo ali que você fala, nossa, né? E você vai tentar experimentar. Inclusive, ele falou que o jogo de xadrez ganhou muitos adeptos durante a quarentena.
Lógico.
É online, né? E ele falou que os cadastros nas plataformas online de xadrez, nossa, aumentou muito, muito, muito.
Online, mas bom, acho que só o Cláudio que vai ver, né? Eu desencalhei aqui, ó, um tabuleiro mesmo.
Olha, gente, tem mesmo. Eu tô vendo aqui, a gente tá gravando um Zoom.
É um tabuleiro do meu pai. Dentro dele tá lá, né? As pecinhas ficam lá dentro.
Eu gosto de gamão, eu amo gamão.
Ah, eu adoro. Eu adoro. Adoro qualquer jogo de tabuleiro. Acho
também,
que pra mim é...
Eu tenho uma coleçãozinha aqui em casa.
É básico e tem relação mesmo com a saúde mental. E nessa época de, né, de quarentena, você fala, bom, o que eu vou fazer para passar o tempo? Nossa, jogar xadrez, dama, gamão, acho isso essencial. E também para você perceber que não é só televisão, não é só internet, né, que há outros fazeres. E que Exatamente. São fazeres que são bem benéficos para a saúde mental. Exato. Você falou daquele espaço fluxo digital. Como é que é isso? Agora ele...
Ele se tornou digital, né?
Uhum.
Se bem que a Esther já está trabalhando para tentar no que vem retomar, reorganizar a casa, né? Para que ela volte a funcionar aqui no Itaim. Porque é muito importante esse espaço físico, né? Algumas pessoas precisam do espaço físico,
Sim.
né? Mas como a gente não sabe muito bem como as coisas vão se desenrolar, mas agora ele se tornou o Espaço Fluxo Digital, inclusive o portal, o site está para sair, mas a gente tem uma atuação muito grande no Instagram e no Facebook. Cadastramos profissionais da saúde, da educação, que divulgam os seus trabalhos, e a gente coloca em contato esses profissionais com... as pessoas interessadas, né? Mais ou menos é esse o processo. E tem uma parte de informativo, né? A gente divulga sobre Outubro Rosa, os assuntos sobre violência contra a mulher. Vamos trabalhando com essa parte de informação e divulgando os serviços desses profissionais, né? Por enquanto tem sido isso.
E aí quem quiser saber, vai lá no YouTube, que vai estar aqui embaixo na descrição do episódio. Né? O endereço certinho para poder seguir, né? O canal e
Isso.
aí a hora que tiver aberto física ou se tiver o site também, vocês vão informar por lá, né?
É, sim, não, eu informo tudo pelo YouTube ou pelo Instagram, Cláudio Zé de Brits. Também eu vou informando sobre todos os acontecimentos. Eu tenho sido muito atuante, e eu comecei a ver que isso realmente faz diferença, né? No começo da quarentena, é até engraçado chamar de quarentena, mas no começo desse processo, o Marcelino Freire, durante uma live, que também foi um cara que embarcou nas lives, aí ele faz quase todo dia, na hora do almoço, uma live, ele falou uma coisa muito interessante. Uma das pessoas criticando lá, falou: ah, mas também agora todo mundo faz live, agora tem live para todo lado. E ele falou: que bom, né? Acredito que é fundamental a gente ocupar esses espaços, porque se a gente não ocupar, outras pessoas vão. Né? E é basicamente isso, né? Então, assim, eu percebi que é muito importante ocupar esses espaços, trazer informação de qualidade, né? Com pesquisa, com reflexão. Que nem, por exemplo, durante o Outubro Rosa fizemos um trabalho de reflexão bem interessante sobre o porquê que uma mulher precisa ser avisada que tem que tocar no próprio corpo. Tem toda uma estrutura que faz com que essa mulher não se toque. Então, vamos refletir além disso. Né? Vamos considerar aí o que que é estruturante, né, do ponto de vista discursivo, que faz com que essa menina não mexa aí, que ela não toque no próprio corpo. E aí, a partir do momento que ela não toca no próprio corpo, ela não descobre quando esse corpo, por exemplo, tem um problema, quando ele está adoecido. E
E é
aí.
interessante, né? Porque a tal da campanha, né, do autoexame, eu sempre penso nisso, que o autoexame funciona para a mulher que está habituada a se, né, já conhece o seu corpo.
Exatamente.
A mulher que
Exato.
não tem esse
Não
hábito, como é
sabe
que ela
nem que
vai?
mudou alguma coisa.
Nada, nem
Exato, é
tem
isso
um
que a gente
hábito.
falou na
Não
campanha.
compara, não sabe? Nossa, a última vez que eu me toquei estava assim, agora está assado. Então, não, precisa saber como
Exatamente.
fazer isso.
Exatamente. Por exemplo, às vezes aparece uma verruga, né, na área genital. Existem
Isso.
mulheres e homens que não olham para a área genital, né? E aí, como vai saber que a verruga surgiu? Então, assim, são detalhes que a gente às vezes olha e fala: nossa, né? Mas sim, isso faz muita
Muita
diferença.
diferença,
É,
né?
porque se eu não tenho uma relação diária com o meu corpo, eu não sei quando aconteceu alguma coisa diferente nele.
Não vai entender nunca, né?
Não.
Cláudio, algumas atividades como essas lives, entrevistas, né? Elas reaproximaram as pessoas, né? A gente mesmo que não se via há muito
Sim.
tempo, né? Voltamos a
Muito.
conversar e tudo, a gente, né, reencontrou. Então, assim, tem um lado positivo dessa história.
Com
O
certeza.
que mais você viu de bom aí acontecer nessa quarentena?
Ó, Cissa, pra mim, né, eu sou um cara isolado, assim, parece que eu sou bem, né, extrovertido, mas eu sou um cara mais isolado, gosto de, né, ficar em casa, não sou muito de sair. Pra mim foi muito bom essa parte das pessoas perderem o medo de ter contato online, abriram os grupos. Então, por exemplo, eu não estava participando de grupos de estudo, porque os grupos de estudo são lá em, sei lá, eu moro em Itaim Paulista. Então, o grupo de estudo é na Vila Mariana, Vila Madalena, 6 horas da tarde, de um. Não, não dá. Ah, ou tem um teórico que mora em Campos do Jordão, que tem um grupinho dele lá, e também não dá. O Raimundo Carreiro mora no Recife, tem uma oficina maravilhosa, mas tem que ter grana para se bancar para ir para o
Pré-por,
Recife,
sem
né? Ou
dúvida.
você mora lá. Então, assim, essas coisas eram inviáveis. E aí, de repente, hoje eu fiz oficina com o Raimundo durante a
É
pandemia.
isso aí.
Eu estou participando de uns 3 grupos de estudo de psicanálise, e grupos de estudo que já falaram: ah, legal, não vamos voltar. Inclusive porque as pessoas que estão agregando hoje não moram em São Paulo. Né? Elas estão em outros estados. Eu comecei a atender, por exemplo, eu tenho pacientes hoje na Califórnia, brasileiros que moram lá, eu tenho pacientes hoje que moram no Japão, tenho pacientes que moram em Portugal. Então, assim, isso se abriu também, né?
Muito
Então,
bacana.
assim, essa troca. Hoje, eu, inclusive no grupo de filosofia que eu faço parte de sexta, o Juliano estava falando disso. Hoje você consegue abrir a tela e dar uma palestra em Pequim, e de repente você desliga, abre outra tela e está vendo uma palestra do Sloterdijk na Holanda, e é isso, entende? Essa parte, esse medo do virtual, que já estava aí, né? O virtual já estava aí, mas tinha um medo, um receio, né, de facilitar. Com o meu analista mesmo, a gente conversou. Aconteceu mais de uma vez de eu sair do Itaim com 2 horas de antecedência. Ele fica ali atrás da. Ficava atrás da Livraria Cultura, né? Eu saía de carro com 2 horas de antecedência ou de trem e não chegava, ou chegava com 40 minutos de atraso.
Pronto.
E eu falo: meu, por que eu não poderia ter parado no meio do caminho, abrir ali o celular e conversar com ele.
Pois é.
E assim, é uma coisa de uma certa rigidez, né? De uma certa... de um certo fechamento que a gente ainda mantinha e que eu vejo como muito positivo, né? No momento em que a gente se fechou, a gente se abriu também.
Também,
sabe?
Sem dúvida.
Para várias experiências.
Isso é fantástico. Eu sempre falo que esse é o lado bom da história. A gente tem que tirar proveito disso. Vai ser muito complicado, né? Porque quando voltar, né? Se a gente voltar aí pro mais normal que seja... É complicado, eu já me habituei a participar de congresso que eu não poderia bancar,
exato,
como você falou,
exato,
né?
Exato.
Eu já me habituei a conversar com pessoas, até da família também, que eu não tinha mais
não
contato. E
uhum.
que agora a gente até almoça, né, na frente do outro, uhum, fazendo exato. Por videoconferência. E existia uma tecnologia, né? O uhum. Skype, que ninguém mais usa, mas ele já estava aí há muito tempo. Para facilitar, uhum. né? Então, uhum. então, a gente simplesmente, quando, parece que quando nós somos pressionados, né? A gente não tem saída, aí a gente começa a fazer uso e hoje em dia acho que é difícil ficar sem isso tudo, né?
É, eu acho que a gente pode sair de casa para encontrar pessoas e tornar isso momentos muito especiais, por exemplo, né? Então, esses momentos de encontro pessoal serão momentos muito especiais.
É.
A gente vai usar nossa energia para isso. Menos carros na rua, né? Eu acho que tem muita coisa que veio que deve ficar.
Sim,
eu estava discutindo isso essa semana sobre algumas coisas que eu vi que do mundo acadêmico, mesmo dessa coisa da cultura que querem retornar, assim, eu falei, meu, isso precisa. Por exemplo, existem algumas coisas que empregam muitas pessoas quando existem fisicamente, mas existem outras coisas que não precisam voltar. E eu falei dos grupos que eu tô fazendo, por favor, façam uma versão, né? Olha, mantenham, eu tô gostando muito de estudar com você.
Cláudio, a gente tá arrumando aqui para os nossos últimos 5 minutinhos, infelizmente, né, do papo, e eu gostaria de ouvir de você indicações aí de livros pro pessoal que tá na letras, ou na psicologia, ou nos dois. O que que você indica aí para leitura?
Ok. Então, eu vou começar com dois livros que são bem... eles são básicos, assim, simples, são livros de divulgação científica ou do pensamento, que é de uma coleção Cartas a um Jovem. Acho que você deve conhecer essa coleção,
sim,
né?
Sim, sim.
Então, Cartas a um Jovem. E existem dois livros que eu acabei lendo no meu processo de formação como professor de língua e também de gostar de mercado editorial e também por conta da minha formação como psicoterapeuta.
Uhum.
Então, tenho Cartas a um Jovem Escritor,
okay.
Que é o Mário Vargas Llosa que escreveu, né? Embora eu tenha uns poréns com ele hoje em dia. A reflexão dele sobre a escrita é muito, muito legal. E Cartas a um Jovem Terapeuta, que é o Cotário do Caligares, que faz, né? O Cartas a um Jovem Terapeuta é uma delícia, assim, acho que vale muito a pena, porque desmistifica muita coisa do trabalho do psicólogo clínico. É importante dizer que o psicólogo ele pode atuar em várias frentes, né? A psicoterapia é um dos caminhos. E eu acho que é muito importante olhar para isso quando a gente pensa na psicologia, né? Porque a psicologia hoje, ela cada vez mais, ela precisa ser mais coletiva, né? E eu acho que esse livro vai refletindo sobre esse lugar e questionando ele. Tem um outro que chama Os Desafios da Terapia, que é do Irving Yalom, que é aquele do Quando Nietzsche Chorou, sabe?
Ah, sim, sim. Uhum.
Sim. Chama Os Desafios da Terapia. São crônicas sobre o ambiente do trabalho do terapeuta. Eu acho que tem tudo a ver, assim. Ele vai falar de coisas tão simples, desde você sentir sono diante do paciente, né, até você saber as relações. Esses livros fizeram muita diferença no meu pensar, né? Existe um texto que está na internet, chama O Que É Psicologia, do Martim Baró. É um texto maravilhoso, ele está disponível, não tem publicado, né, não tem editado, mas ele está diagramado, bonitíssimo na internet. É um livro fundamental para um psicólogo que quer pensar o seu trabalho num país latino-americano, que é o Brasil. Né? Somos um país que está aí nessa configuração. Ele é chileno, ele foi assassinado pela ditadura do Pinochet, e ele faz uma reflexão sobre a psicologia maravilhosa, a psicanálise, fazendo uma releitura da ideia de consciência e inconsciência, como a psicologia como essa ferramenta de tirar as pessoas da inconsciência de um fazer político sem pensar, né, sobre um estar no mundo de forma mais ativa, mais consciente. Né? É um texto que eu amo, esse texto. Assim, ele, para mim, ele é...
Vamos só repetir. Temos Carta a um Jovem Escritor. Isso. Cartas a um Jovem Psicólogo.
Terapeuta.
Cartas a um Jovem Terapeuta. Isso. Depois você falou...
Os Desafios da Terapia, do Yao.
Desafios da Terapia. E, por último, esse texto do Marco Baró.
O que é a psicologia do Martim Baró.
Exatamente. Martim Baró.
Agora, se você é uma pessoa que está em letras, porque eu vejo muito isso, viu, Cissa? Muita gente que está em letras que gosta de psicologia.
Uhum.
E muita gente que está em psicologia que gosta de ler. Tem um livro da Frances Douto, que é uma psicanalista. Ela é especialista em psicanálise de criança. E tem um livro dela que chama Tudo é Linguagem. Ah, é uma delícia. Vai lá e é uma leitura muito gostosa. É Frances Douto.
Frances Douto, Tudo é Linguagem.
Isso, ela é uma psicanalista e é muito bom esse livro também.
Muito
bem,
bom.
Tá bom, né?
Tá ótimo, olha só. É, Cartas a um Jovem Escritor, Cartas a um Jovem Terapeuta, Os Desafios da
terapia,
O Que é Psicologia e Tudo é Linguagem.
É. Esse O Que é Psicologia está aí na internet para quem quiser baixar, né?
Tá ótimo. E só para o desafio final, um filme ou uma série?
Nossa, eu assisto tão pouco. Um filme ou uma série? Você vai ter que perguntar de novo. Deixa eu pensar. Ah, já pensei. Dark.
Né? Fantástico.
É uma série que eu assisti agora na pandemia. E se você gosta de psicanálise, se você gosta de linguagem, se você gosta de narrativa, Dark tem tudo isso. Né? E eu acho que vale cada momento de ué, o que está acontecendo. Porque é uma experiência fantástica, assim, tem tudo a ver com estar no divã também.
E além disso, né, sai um pouquinho daquela coisa hollywoodiana, né? Estamos falando de um filme alemão.
Uma série alemã.
Né? Então, uma série alemã, então você vai sair
daqui.
É um outro ritmo.
Isso, exatamente.
Fantástico. Eu também assisti.
Maravilhosa.
Muito bom, vale muito a pena, viu? Ótima dica. Todas as dicas excelentes, mas essa que eu conheço mesmo, eu sei que foi muito bom. Foi muito importante no início ali da quarentena, porque me fazia pensar assim, de uma maneira muito diferente. Então, para não dar spoiler, né, Clau? A gente vai parar por aqui.
O problema da Dark é que a gente não pode falar nada, assim, nada. Mas é assim, se alguém um dia fez análise, passou por um processo analítico, vai falar, nossa, e se alguém gosta de narrativa, né, adora literatura e estudo da narrativa, e o quanto, às vezes, né, uma mudança na narrativa pode... Vai amar. Então, assim, tem muita coisa ali para quem gosta tanto de narrativa, literatura, tanto para quem gosta de psicanálise.
Vai agradar a todo mundo. Cláudio, muitíssimo obrigada pela presença aqui na Ipsis Literis Cast. Tenho certeza que você vai ter um retorno disso, as pessoas vão querer te fazer pergunta. Então, não se esqueçam que o Insta do Cláudio
é Cláudio Zé de Brits.
Isso, também está aqui na descrição do vídeo, bem como o YouTube do Espaço Fluxo Digital.
Isso, é.
Né?
Não, o YouTube que está é o Cláudio Brits, não é o do Espaço.
Ah, é? Tá bom, então. Então, é o YouTube do Cláudio Brits, que tem lá o canal que você transmite claudicações e tudo mais.
Exatamente.
Beleza, Cláudio. Muito obrigada mais uma vez pela sua presença. E a gente se fala, tá bom? Um beijo bem grande para você e para a família toda, né? Porque eu conheço quase todo mundo aí.
Valeu, muito obrigado. E obrigado quem ouviu. Espero ter contribuído.
Sem
dúvida. Quem quiser expandir o papo, é só me procurar. Até mais.
Beleza.
Ipsis Literis navega pela cultura e tecnologia. O quadro da Ipsis Literis Cast com dicas sobre cinema, teatro, séries, programas na TV aberta ou fechada, livros, músicas, shows, streaming, blogs, sites, aplicativos dedicados a aspectos culturais e muito mais. Bora lá navegar? E hoje no nosso quadro Navega, trazemos dicas sobre palestras, primeiro, palestras gratuitas no mês de dezembro, no coletivo Letras Coletivas. No dia 3 de dezembro, Literatura e Política, com o professor Márcio Funce, às 19 horas. E no dia 12 de dezembro, a BNCC, Base Nacional Comum Curricular, com as professoras Silmara Pacheco, Beatriz Santana e o professor Vladimir Irigoyen, a partir das 10 horas. Essas palestras são transmitidas pelo YouTube, do Letras Coletivas, e também pelo Zoom. Então é só você seguir aí nas redes sociais Letras Coletivas e você vai ver lá os banners com os horários e os dias. Os cursos ocorrerão em janeiro. O primeiro deles é A Literatura Infantil como Interpretação do Brasil, o professor Ricardo Ramos Filho, dias 16 e 23 de janeiro. Em breve também estará aberta o Simpla, né, que é o site para inscrição. Também em janeiro, em data a ser definida, com o professor Márcio Fúncia, Literatura e Política. Nos meses de fevereiro e março, teremos o curso de Linguística de Corpos no Ensino e na Tradução, com a Cissa Lopes, essa aqui que vos fala, e Denise Delegado. Em abril, teremos, a partir de março, abril, teremos o curso sobre a BNCC, ainda com data a ser confirmada. Mas é só vocês acompanharem o Letras Coletivas no Facebook, no Insta e no LinkedIn, e também e-mail. Letras Coletivas, tudo junto, @gmail.com. Este é o quadro Pod da Ipsis Literis Cast, o podcast da Ipsis Literis Assessoria Educacional e Linguística. E nele tratamos todas as semanas de alguma peculiaridade, normas e preferências de uso da língua portuguesa. Você pode enviar sua dúvida ou sugestão para este quadro pelas redes sociais da Ipsis Literis Assessoria Educacional e Linguística ou pelo e-mail contato@portalipsisliteris.com. Então vamos lá, será que pode? Dedicado às questões de língua portuguesa, falar um pouquinho sobre a redação do Enem. Bom, para quem não sabe, ela é composta sempre por uma frase-tema, né? Essa frase-tema, ela vem normalmente de algum problema social ou político brasileiro. O texto, ele sempre deve ser escrito com até 30 linhas e na forma de dissertação argumentativa. Isso vai exigir de você que seja escrito um texto sobre um tema de maneira crítica, apresentando seu ponto de vista, ou seja, você deve ter um desenvolvimento e uma tese. Isso se dá assim, em mais ou menos 2 parágrafos, em que você tem que mostrar lá para o seu leitor o seu ponto de vista a respeito daquele tema, de forma coerente e coesiva. É importante tentar convencer esse seu leitor de que a sua tese vai resolver um problema, né? Então, para isso, você pode usar diferentes tipos de argumentos, dar exemplos, causas e efeitos, comparações do tema entre países ou entre épocas diferentes,
se você souber de dados estatísticos, né? É importante também trazer para a redação do Enem o seu repertório sociocultural, ou seja, aquilo que você consegue ligar, né, entre o tema e aquilo que já existe na sociedade, na cultura, ou seja, trechos de letras de música, filmes, pensadores famosos, né? Isso pode enriquecer a defesa da sua tese. É claro que é importante manter a coesão e a coerência no texto. Isso você deve fazer sempre com o uso dos conectivos apropriados, né? Então, quando você quer, enfim, mostrar a diversidade, né? Porém, contudo, né? Quando você quer indicar razão, por quê, por isso, etc. E na conclusão, é sempre importante apresentar uma proposta de intervenção. Lembra que lá no início eu falei que existe um problema, né? Esse problema é colocado como tema da redação. Ao final, lá na conclusão dessa redação, você deve propor alguma coisa que vá fazer uma intervenção, né? E você deve detalhar os caminhos, a viabilidade de soluções para esses desafios mencionados no desenvolvimento. Essa proposta de intervenção é aquela parte da conclusão da sua redação, que deve ter até no máximo 30 linhas. Bom, é claro que isso é só, né, um geralzão aqui sobre o tema. Eu indico para vocês o site Guia do Estudante, e lá você vai encontrar mais dicas e informações no texto da Yasmine Diniz. O texto intitula-se Estrutura da Redação do Enem. Saiba como desenvolver cada parte, um passo a passo para você montar o esqueleto do seu texto. Foi publicado dia 14 de maio de 2020. Então vale a pena. guiadoestudante.abril.com.br/Enem. Lá você vai encontrar então o texto da Yasmine. E assim encerramos o 24º episódio. Espero que vocês tenham gostado, tenham curtido aí a entrevista com o Cláudio Brits, as dicas de leitura. Acompanhem aí também o Cláudio, né, nas redes sociais. Ele todo dia tem uma programação bem bacana, com lives, e no YouTube do Cláudio Brits. É importante lembrar, gente, então, que estamos agora, né, com mais dois episódios no mês de dezembro, e aí depois a gente vai fazer uma pausa aí de aproximadamente um mês, né? Mas ainda vamos lançar no mês de dezembro o nosso segundo vídeo no canal do YouTube da Ipsis Literis Cast, podcast da Ipsis Literis, assessoria educacional e linguística. Agradeço demais a audiência de vocês, a paciência de vocês. Sei que vocês vão entrar lá nas redes sociais para colaborar, para indicar aquilo que vocês gostariam de ver ou de ouvir em 2021. Conto aí com a construção desse espaço, né, de troca de conhecimento e de conteúdo de qualidade. Conto aí com as dicas e sugestões de vocês. No Facebook, no Instagram, no LinkedIn, no Twitter ou pelo e-mail contato@portalipsisliteris.com. Literis são dois T's. Fiquem à vontade para entrar em contato comigo. Eu, Cissa Lopes, desejo a todos vocês uma excelente semana. Cuidem-se e, se possível, fiquem em casa. Um beijo no coração e até a semana que vem.